Bem-vindos de volta ao Posto Emissor. Estamos a 24 de agosto de 2023 e este é o episódio 159 do podcast da Blitz. Eu sou o Mário Rui Vieira e esta semana estarei à conversa com a ilustre convidada que passo agora a apresentar. O seu nome marca de forma indelével a história da música ao vivo em Portugal nas últimas décadas. Andrea Kriener é CEO da agência de comunicação cultural Lifecom e também diretora de comunicação do Festival Lisboeta Mel Calorama, cuja segunda edição decorre na próxima semana. Mas desde o final da década de 90 passou pelas promotoras de espetáculos de turnê, Música no Coração ou Everything is New, ajudando a desenvolver festivais como Nós Alive, Sudoeste, Vodafone Paredes de Coura ou CA Vilar de Mouros. O seu pensamento estratégico e vasta experiência em marketing e comunicação de música levaram-na este ano a ser finalista do prémio Talk Fest Women in Music Industry. Olá, Andrea Kriener, bem-vinda ao Posto Emissor.
Obrigada.
Obrigado nós por teres aceitado o nosso convite para estar aqui.
Claro que sim.
O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you got the love I need to see me through. Sometimes it seems
O Mel Calorama não é, nem de perto nem de longe, o primeiro festival que tu acompanhas desde a sua gênese. Tendo em conta que é apenas a segunda edição, mas tendo também em conta que eu acho que se calhar tu nunca deste e dás tanto a cara por um festival como estás a dar neste momento pelo Mel Calorama, já percebeste qual é o lugar que o Mel Calorama ocupa na tua vida profissional, olhando para ela como um todo? Quão especial é este festival para ti?
Sim, acho que a tua pergunta é interessante porque me obriga aqui um bocadinho a fazer uma espécie quase de balanço, não é? O Mel Calorama acompanho, para ser inteiramente justo e factual, não desde a sua gênese, porque não estive efetivamente no momento em que, em que foi pensado e porque entro mais tarde. Há um primeiro convite nesse sentido no ano passado por parte do Arthur Peixoto, esse sim que esteve na Gênese com a Last Tour, em conjunto com a Last Tour, e o Arthur convida-me alguns meses antes, e eu na altura, até porque já tinha outros festivais, outro festival em concreto na mesma data, e tive um ano, eu e os meus colegas na indústria, quando finalmente abre o mercado e podemos voltar a trabalhar, foi altamente intenso, porque de repente demos por nós a fazer espetáculos que tinham sido adiados, os espetáculos e os festivais que estavam a ser criados e lançados no próprio ano, como foi o caso do Mel Calorama, e portanto houve aqui foi um ano intenso para toda a gente, com uma resposta fantástica por parte do público, que estava sedento de poder voltar a juntar-se nos espetáculos e poder ver os seus artistas ao vivo. Neste caso falo de música, mas podemos falar de espetáculos em geral, não é?
Sim.
Mas os festivais em concreto puderam voltar com toda a sua força em 2022, coisa que não aconteceu nos dois anos anteriores, em que ainda tivemos alguns espetáculos com aquela alternância de lugares.
Tem algumas reconfigurações de festivais, incluindo o Festival F, que tu também trabalhaste e continuas
a
trabalhar, não é?
Sendo que o Festival F em 2021 se realizou sentado.
Sim.
Os Municipal sentados.
Eu lembro-me disso.
Foi muito, muito interessante, desde logo para a banda, mas também para o público foi especial. Ver headbanging sentado é uma imagem que eu acho que me fica da pandemia. Voltando à tua questão, o Mel Calorama, de facto, não estou na sua gênese, e nesse primeiro momento em que há o convite, achei que não deveria aceitar, dada a quantidade de compromissos que já tinha. Mas à segunda vez que me é feito o convite, já não consegui resistir, por todos os motivos. Alguns óbvios, que era poder trabalhar um festival na sua gênese, precisamente, Portanto, ter alguma possibilidade de moldar um bocadinho o conceito, o posicionamento, que são coisas que me são caras do ponto de vista da estratégia de comunicação. Mas depois também poder trabalhar com algumas pessoas em concreto, no caso, por exemplo, desde logo com o próprio Arthur. Nós temos um caminho quase paralelo, temos, eu creio que a mesma idade, se não estou em erro. Mas bom, isto para dizer e para responder à tua pergunta, é muito meu andar a tergiversar, mas para voltar, eu tive essa experiência de trabalhar num festival na sua Gênesis, aí sim, na sua Gênesis, com o Nós Alive. E gostei muito, porque depois, por exemplo, os festivais que fiz na altura com a Música no Coração já existiam.
Uhum.
Portanto, em equipa, o que fizemos foi no fundo aprimorá-los, se quiseres, e afinar precisamente a parte estratégica, a parte de comunicação, a parte mais exterior, se quisermos, porque é precisamente nessa que eu trabalho. Quer dizer, não quer dizer que não haja um trabalho backstage intenso e longuíssimo. A comunicação é provavelmente a primeira área na música a trabalhar um festival, e a última, e no limite, parece-me a mim, que, por exemplo, em concreto neste momento, em relação ao Mel Calorama, já estou a trabalhar, e já estamos a trabalhar, a edição 2024, o booking também. Se quisermos, sim, o booking e a comunicação, diria que nunca param de trabalhar.
Uhum.
E portanto, neste caso, em relação ao Mel Calorama, não tendo estado no lançamento da primeira pedra, se quisermos, apesar de tudo, entro numa altura em que ainda foi possível em equipa pensarmos aqui posicionamento. Isso trouxe-nos, por exemplo, à questão de afinar muito objetivamente o posicionamento do festival no mercado que já tem tantos festivais, quer dizer, não falta propriamente oferta de festivais e bons festivais em Portugal, festivais com alcance internacional.
Quais é que foram as ambições e os objetivos que te foram apresentados quando te convidaram para trabalhar o Mel Calorama? Qual é que era o alcance que se pretendia ter com este festival?
Já existia o conceito música, arte e sustentabilidade. Eu diria que isso foi importante porque eu me revejo muito neste projeto e neste tipo de posicionamento. Diria que há uma certa saturação de algumas vertentes de ativações um bocadinho que ao longo do tempo se vieram a tornar mais comuns, mais presentes em vários festivais, quer em Portugal, quer, e depois é preciso perceber que nós hoje em dia trabalhamos num mundo global e, como tal, quando pensas na temporada de festivais de verão, cada vez mais é fácil apanhares um avião e ires ver um festival, estou a falar inclusive para o público português.
Sim, sim, sim.
Portanto, um festival de verão é cada vez mais uma experiência, há muito tempo, não é de agora. E a música é cada vez mais uma experiência 360. Dito isto, posicionar o Mel Calorama nos eixos música, arte e sustentabilidade permite-nos definir muito bem aquilo que o festival vai ser e aquilo que ele não vai ser também. E portanto, a montante, tens logo uma espécie de autorregulação em relação ao que queres fazer, ao que permites fazer, aos artistas, às marcas, aos parceiros, ao próprio público, à própria organização. Quando pensas em sustentabilidade, por exemplo, há um conjunto de regras que norteiam o nosso comportamento enquanto organização e que depois nós passamos a todos os que de alguma forma intervêm de uma forma mais ativa ou passiva no festival, e como te digo, isso vai dos artistas ao público.
Claro.
Portanto, essas regras são importantes porque nós somos os primeiros a auto-escrutinar-nos, e hoje em dia o escrutínio, quando eu comecei a trabalhar nesta área,
sim,
tu não eras escrutinado como és agora.
Claro.
E neste momento és, e bem, eu acho que até esse... Isso obriga-nos a fazer melhor na indústria dos espetáculos, e portanto ajuda-nos a trazer uma experiência, lá está, voltamos à experiência, uma experiência
que no Mel Calorama é precisamente assente nesses três pilares que estás a falar, porque há festivais que têm obviamente um posicionamento diferente, a experiência se calhar é mais como um todo,
e digamos que esse espaço já está ocupado.
Claro,
portanto, o Mel Calorama claramente não queria ocupar o espaço de nenhum outro festival que já se realiza em Portugal. Uhum. E como te digo, tens festivais com uma qualidade, o top 10 festivais neste país é uma experiência, cada um deles é uma experiência extraordinária, com características. E eu conheço-os bem, eu diria que... Sim.
Trabalhaste em praticamente todos, não se calhar em todos?
Sim, no Rock in Rio nunca trabalhei. Okay, mas sou público desde, uhum, desde a primeira edição, e sou um público atento e interessado, no sentido em que acho que o Rock in Rio trouxe coisas muito positivas para
o meio. E agitou um bocadinho o mercado também, não é? Quando entrou, não é?
De uma forma muitíssimo positiva, porque repara, a música ficava sempre em segundo lugar ou terceiro. Por exemplo, nos patrocínios, uhum, e nós sabemos que em Portugal os patrocínios são uma parte essencial,
claro, claro,
para nós conseguirmos manter os bilhetes com um valor acessível à realidade, uhum, económica, socioeconómica.
E para conseguir trazer determinados artistas também, se calhar, não é?
Também.
Sem esse apoio não se conseguiria, não é?
Claro, claro, sem dúvida. Sendo que nós estamos sempre a nossa posição periférica,
claro,
que está no mercado, por exemplo, se pensares em termos de festivais de verão, só no verão. O mercado do centro da Europa e do norte da Europa é fortíssimo, com um poder socioeconómico completamente diferente. Não tem a dependência, e nem é preciso ires muito longe. Aqui ao lado, em Espanha, não há uma dependência de naming sponsors. Atenção, patrocínios, uhum, depois há categorias, não é?
Claro, claro.
O naming sponsor é outra coisa. Mas atenção, aquilo que pode parecer uma fragilidade nossa, que é, por exemplo, esta dependência do trabalho com as marcas, eu considero que é uma mais-valia,
uhum,
porque pode e deve ser um prazer trabalhar com as marcas que, uhum, te trazem também uma outra forma de olhar para as coisas. As marcas fazem parte da nossa vida,
claro, claro,
desde que acordamos até, sim, se calhar, sim, enquanto, sim, dormimos, sim, até. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, sim, precisamos de trabalhar com as marcas para manter um uhum, nível de valor de bilhetes que seja compatível com a nossa realidade. Mas é um prazer trabalhar com as marcas, porque mesmo do ponto de vista criativo, as marcas estão rodeadas muitas vezes de pessoas altamente criativas, uhum, e que nos ajudam também a criar experiências, uhum, lá está mais uma vez, por exemplo, muito mais confortáveis para o público.
Claro, claro.
E ao longo destes 25 anos em que tenho trabalhado em festivais, é ver o que nós evoluímos, precisamente, por exemplo,
claro,
ao nível do conforto para o público. E às vezes... há coisas que as pessoas já dão por garantidas. Carregamentos de telemóveis, imagina.
Exato, exato,
uma coisa,
exato,
impensável há 25 anos.
Sim, 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 sim. Mas pegando nessa ideia das marcas e tendo em conta que nos últimos anos houve algumas mexidas, houve marcas que até se afastaram de marcas fortes, não é?
Sim.
Lembro-me da EDP. A EDP saiu de uma série de festivais porque decidiu mesmo deixar de lado, sair da música, não é? Pelo menos da música ao vivo. Tu sentes que isso é uma coisa que poderá mudar o cenário, que as marcas estão a retrair, ou que há outras marcas a entrar no mercado que vêm, que conseguem colmatar este afastamento de algumas, porque se calhar perceberam que não é este o caminho que nós queremos seguir?
Uhum.
Sentes que esse cenário pode mudar de alguma maneira?
Sim, a realidade é permanentemente dinâmica.
Está sempre a mudar, claro.
E precisamente o facto de trabalhar há tanto tempo neste meio permite-me ter essa visão.
Só para complementar a pergunta, achas que isso deixará os festivais mais desprotegidos se de repente se as marcas grandes começarem a sair dos festivais? Achas que tu imaginas isso acontecer, ou achas que não é por aí, que não é preocupante essa questão?
Como te digo, as placas tectónicas estão em permanente.
Certo.
Eu acho que poderá, por um lado, acontecer o que tu dizes, mas poderá também acontecer que haja marcas em ascensão,
claro,
e que precisam sempre de, para chegar ao público, porque
marcar presença, não é?
Repara que um evento para uma marca, um evento, neste caso falo dos festivais de verão em concreto, é um ponto de partida de comunicação.
Uhum.
Tu não queres, enquanto marca, apenas comunicar e impactar as pessoas que estão em concreto naquele, uhum, dia, naquele festival. É à partida, um ponto de partida, quando a estratégia é bem pensada, porque tu queres impactar quem não está lá.
Claro.
Daí a importância de um plano de comunicação que envolva todas as vertentes possíveis, uhum, desde imprensa, redes sociais, percebes? Portanto, uhum, estrategicamente, os festivais continuam a ser interessantes para as marcas, como o desporto também. E porquê? Porque o ao vivo é a experiência que tu não consegues carregar no play, uhum, e pôr em repeat.
Claro.
O ao vivo é o ao vivo. E é isso que tem ditado a longevidade da música ao vivo em geral e dos festivais em concreto, somada, por exemplo, ao facto de um festival é a melhor experiência que existe para o público do ponto de vista da relação custo-benefício, é que um festival continua a ser algo relativamente barato para a quantidade de artistas que tu podes ouvir ou descobrir. Dir-me-ás, não é a mesma coisa de ver um headlining show no meu artista preferido, em que vou ver talvez um concerto mais longo ou com menos cedências, no sentido em que é um público mais conhecedor, mais fã, e portanto ele pode arriscar mais, se calhar tocar repertório mais antigo, ou B, ou lados B. Ainda assim, continuo a achar que é de facto muito interessante para o público em geral ir a um festival, porque é uma experiência relativamente barata. E sobretudo depois de começares a agregar à experiência base, que é a música, começares a agregar depois todas as outras especificidades de cada festival. Se tiveres um festival com campismo, é a experiência do campismo. Se tiveres um festival com praia, é a experiência da praia. No caso, por exemplo, do Melcolorama, e agora recentrando a nossa conversa neste festival em concreto que eu estou a comunicar, a experiência Melcolorama está muito focada desde logo na música. É um festival para quem gosta de música, é um festival para quem conhece música, mas também quer receber propostas novas, estímulos novos a nível musical. E nesse sentido eu acho que, e é bom de ver que para ti, por exemplo, que és um expert em música, é bom de perceber que há um fio condutor e há uma curadoria transversal a todo o cartaz, em cada dia, em cada palco, e ao longo dos 3 dias, e em diálogo, se quiseres, com a primeira edição. Mas esta experiência da música é basilar. A partir daí começas a construir aquilo que é a marca distintiva do festival, e que, como dizia-se, recuperando, são os pilares da sustentabilidade e da arte. Porque é a arte. Estás em Lisboa. Lisboa é neste momento uma capital com uma mostra de arte a céu aberto. Eu não vou dizer ímpar, como é evidente, até pela dimensão da cidade, mas a quantidade de arte urbana de altíssima qualidade e com artistas já de projeção internacional que tu tens nesta cidade é um motivo pelo qual várias pessoas que visitam a cidade vão, por exemplo, fazer esse circuito.
Sim.
E portanto aqui o desafio era, ok, temos a arte como pilar, queremos ir buscar um parceiro, conhecedor, porque depois às vezes há aquela vaidade de achares, ah, eu posso programar isto. Não. Portanto, a música, claro, a quem a conhece e pensa
e, arte,
e programa, a arte a quem a conhece e pensa e programa. E fomos buscar os underdogs, havia outras possibilidades, porque felizmente há neste país muita gente a trabalhar a arte urbana de uma forma muito interessante, mas os underdogs são, até pela natureza do próprio projeto, que é muito interessante, esta é quase um devolver do Vils à sociedade ao lançar novos artistas. É uma plataforma que lança novos artistas nacionais e internacionais. E isso também é muito interessante para nós, porque é precisamente, tens uma espécie de os pontas de lança, que são os cabeças de cartaz.
Exato.
O Vils é um bocado o cabeça de cartaz, mas depois tem este lastro de artistas que o seguem e que para nós é muito interessante. E este ano eu bem sei que ainda não me perguntaste, mas antecipando-me eventualmente o que é que são as grandes novidades do Calorama, e porque falo neste momento dos underdogs, nossos parceiros e curadores novamente na arte, a primeira edição do Mel Calorama permitiu-nos posicionar esta questão da arte, e em 2023 temos muito mais arte. E esse era também algo a que aspirávamos, porque a arte custa dinheiro, é um dos pilares do festival, mas custa dinheiro, e claro, custa muito dinheiro. Investir em arte implica canalizar desde logo budget para algo que, se calhar em abstrato, não vende bilhetes, mas que, como te digo,
que ajuda depois a construir a imagem do festival também, não é?
Exatamente. Claro. E portanto, algo que o Melcalorama quer é ter cada vez mais arte, é sair cada vez mais para fora das suas fronteiras naturais no Parque da Bela Vista. É este diálogo, por exemplo, que nós temos com Chelas, criá-lo com o resto da cidade, mas lá está, isso custa dinheiro, e é algo que nós, mais vale dar passos sólidos e em que não voltas atrás, do que grandes passos em que depois, por exemplo, por motivos de budget, tens que reformular. Portanto, este ano conseguimos aventurar-nos em mais arte, em mais artistas. No ano passado tivemos o Aca Corleone, que fez o Temple of Sound no palco Mel. Tivemos uma mostra de uma galeria com uma mostra de uhum. vários artistas underdogs. Tivemos um workshop colaborativo com a Madalena Pequito. Este ano já vamos com 6 artistas e os palcos estão patrocinados: o Palco Mel, o Palco San Miguel, o Palco Samsung.
Mas todos os palcos vão ter um trabalho artístico ou continua a ser o Mel a grande imagem? O palco Mel, o palco principal?
Todos vão ter trabalho artístico, simplesmente tens uma novidade que é o quarto palco, que é o Panorama, um palco só de música eletrónica, uhum. que não tem, pela natureza, pela configuração cénica do palco, que é um palco de música eletrónica e, portanto, não precisa de uhum. acolher.
A arte é arte natural.
Não,
que tem
não,
em torno,
repara, não é? Poderá no futuro vir a ter. Uhum. Não precisa de ser um palco muito complexo e muito grande, porque não tem live acts, claro. E, portanto, é um palco até relativamente diminuto. Uhum. Vai ser uma experiência, creio, interessante para as pessoas, porque ele está assim numa espécie de bosque. Uhum. Há vários bosquezinhos no Parque da Bela Vista e está ali num sítio mais intimista, que nos vai permitir criar um ambiente de club ao ar livre, uhum. se quiseres, uhum. e jogar com luz, com a quadrifonia do próprio palco, uhum. mas que esse não tem intervenção. Ainda, este ano pelo menos, já é uma novidade em si próprio, portanto veremos se, por exemplo, em 2024, se quereremos ter intervenção num artista de arte urbana.
Falámos recentemente e tu disseste-me que uma das coisas que tu salientaste na edição deste ano do festival é o facto de 40% do cartaz ser composto por mulheres, cartaz musical, e há uma coisa que é um pouco recorrente quando se fala da questão da paridade num cartaz de um festival. Fala-se muitas vezes o argumento, e eu acho que a última vez que eu vi esse argumento foi precisamente com a edição deste ano de Glastonbury, que não tinha nenhuma cabeça de cartaz mulher, e o argumento apresentado era um que eu já ouvi várias vezes, que é: não há mulheres suficientemente grandes para ocupar lugares de destaque ou lugar de maior destaque num cartaz de um festival. Isto para ti é uma completa treta ou há alguma razão de ser nisto?
Sim. Ainda bem que trazes essa questão, porque eu acho que é uma reflexão que temos que fazer enquanto sociedade, porque isto não é exclusivo da indústria musical. Ok? Agora, tendo a participar pouco em movimentos de cancelamento, aliás, tendo a não participar de tudo, e tendo a participar pouco em atitudes muito de gritaria, muito ruidosas, que depois têm pouco efeito prático. Uhum. Muitas vezes, ainda por cima, quem traz as coisas de uma forma muito agressiva, se quisermos, nem sequer está no meio, não sabe as suas especificidades, não sabe com o que é que o meio se debate. E depois ainda há outra coisa que me preocupa em particular, e é sobretudo por isso que eu digo ainda bem que traz essa questão, porque eu acho que há uma pressão nas mulheres neste momento. As mulheres, no contexto da música ao vivo, as mulheres já cantam e são artistas há muito tempo, mas bem sabes o que muitas delas tiveram que pagar, para o ser. Algumas até eram proscritas, não é? Uhum. Atrizes, não estamos a falar só da música. Com isto eu quero dizer que...
Se nos lembrarmos da Sinéad O'Connor, por exemplo, é um exemplo que perdemos há pouco tempo,
já vivia num mundo livre e democrático. Portanto, primeira coisa que eu acho que nós devemos fazer é ser meiguinhos com as mulheres, no sentido de permitir que as mulheres tenham tempo. Uhum. Um artista demora, a menos que seja um fenómeno feito, e existem vários, mas um artista que quer ter uma carreira, ou neste caso uma artista, mas isto é comum, isto é independente do género, um artista que queira ter uma carreira sólida tem alguns momentos importantes na sua vida, e um deles é rodar ao vivo. É verdade que há artistas que rapidamente explodem e a rodagem ao vivo é feita logo em palcos com audiências gigantescas. Ok, também existem, é verdade, desde sempre. Há talentos maiores que a vida, não é? Mas muitas vezes, tal como um desportista, precisas de tempo para treinar, no caso de um desportista, e os artistas também. Se calhar precisam de tempo para compor, precisam de tempo para afinar a sua arte, para gravar, para trabalhar e lançar, e depois para tocar ao vivo. Se nós queremos que as mulheres de repente ocupem os lugares cimeiros dos cartazes, o que é ótimo em abstrato é o que se quer. E na prática também, mas é preciso dar algum tempo primeiro para as mulheres para que isso aconteça, e depois aos promotores também para que consigam começar a encaixar essa... Porque atenção, eu acho que não há nenhum promotor na sua cabeça que pense assim: eu não quero mulheres como headliners. Isso não existe, Mário. Como é evidente, eu acho que os promotores de espetáculos têm isso em conta. Simplesmente depois, se, por exemplo, ainda por cima, Glassdoor, são muitas dezenas de milhares de pessoas. Que eles tenham em conta artistas que, à partida, podem ser headliners que correspondam à expectativa daquilo que são as suas vendas de bilhetes e que, obviamente, está em consonância com aquilo que são os custos do festival. Portanto, acho que é uma conversa que deve ser tida e que nós, por exemplo, no Mel Calorama temos. Nós somos um festival mais recente. Se calhar essa conversa para nós, tal como a sustentabilidade, e porque isto faz parte da sustentabilidade.
E vocês têm uma headliner mulher este ano, não é?
Temos a Florence, mas nós não temos só Florence. Nós temos posições cimeiras de co-headlining e de muito interessantes no cartaz, porque, atenção, quando falas de 40% de mulheres e bem, e de representatividade LGBTQI+, estamos a falar de não apenas frontwoman ou vocalista, estamos a falar de instrumentistas, estamos a falar de um conjunto de pessoas que não são apenas aquela que está no micro,
claro.
Que ocupa a parte central do palco, não é? Tens uma baterista, por exemplo, Anna Pryor nos Metronomy. Por isso, acho importante que se tenha em conta que é um trabalho que está a ser feito, diria que a nível transversal na indústria ao vivo dos espetáculos, mas no caso concreto do Mel Calorama, que é pelo qual eu posso concretamente falar, e da Last Tour. E da Last Tour, que tem isto também muito, muito central. Desde logo, por exemplo, nós em Portugal somos a esmagadora maioria da Last Tour Portugal.
A equipa.
Somos mulheres. E se isso é importante, por enquanto ainda é. Um dia deixará de ser, espero eu, que isso seja uma não questão. Neste momento ainda é, portanto, não sendo um statement, é interessante e importante. Agora, voltando ao Mel Calorama, que eu acho que é importante essa questão dos 40% e de porquê que isto não é acidental. É pensado. É um festival que tem um tipo de programação musical que também nos permite fazer esse tipo de curadoria que tem isso em conta. E repara que, se temos sustentabilidade como um dos pilares, eu creio que quase toda a gente cada vez mais já percebeu que a sustentabilidade não é apenas ambiental, não é? Portanto, os eixos ambiental, socioeconómico, são os grandes... os grandes eixos da sustentabilidade, e nós consideramos que a curadoria musical e também, por exemplo, da arte urbana, este ano nós ainda não revelámos os artistas que vão com a curadoria Underdogs estar presentes, que tem também essa preocupação, Underdogs, e connosco estudámos também aqui uma mostra de arte que tenha em conta também essa representatividade. Portanto, como te digo, nada é feito ao acaso.
E falaste aí de representatividade LGBTQIA+, quão importante é essa questão neste momento que se calhar o mundo atravessa? Nós todos os dias, se abrirmos um jornal ou virmos um canal de televisão, há sempre qualquer coisa de mal a acontecer direcionado a esta comunidade em específico, nos Estados Unidos logo a abrir, mas também em Inglaterra há muita coisa a acontecer. Há um discurso de ódio que se espalha pelas redes sociais cada vez mais. Quão importante é para um festival dar visibilidade a artistas que, se calhar, poderão estar mais arredados de palcos centrais por serem quem são, não é?
Sim.
Tens, obviamente, a Pablo Vittar, a drag queen brasileira, que está cada vez mais presente em festivais. Sim. que é super interessante ver que os festivais portugueses, e não só.
Sim, vai ser cada vez mais. Eu lembro-me, por exemplo, agora da Glory Groove, também tem uma ascensão absolutamente meteórica. Sim, nós diria que os quatro artistas que assumidamente se posicionam nesse espectro são Ethel Kane, Pablo Vittar,
Arca
e Santo Caboclo. Mas haverá com certeza muito mais representatividade,
claro,
sempre houve no mundo. Simplesmente talvez o mundo artístico, e ainda bem, permitiu fazer uma desconstrução e uma aproximação com a sociedade, criar essa ponte, e ainda bem. Por definição, o mundo da música é um mundo livre, não é? Estamos a falar desta representatividade LGBTQ, mas podemos falar de outra, por exemplo, das mulheres.
Claro.
Por exemplo, das mulheres. Eu acho que é importante, e acho, como te dizia há pouco, que devemos fazê-lo de forma sólida, em vez de dar passos estrondosos. E depois também há outra coisa. Acho que também não devemos fazer uma promoção absolutamente intensa de... Promovemos. É um festival com essa representatividade e essa inclusão, porque mais uma vez está dentro do pilar da sustentabilidade.
Claro.
Agora, acho que não deve ser feito, porque para a música isso sempre foi uma realidade. Isso não era uma questão. O género nunca foi uma questão, ou os apetites nas pessoas nunca... A única coisa que obviamente tem que ser tida em conta é aquilo que está dentro da lei e que deve ser respeitado.
Claro.
Fora disso, é uma não questão, e acho que isso é uma das coisas mais maravilhosas que a música tem, é esse...
A liberdade.
A liberdade e o respeito intrínseco que nós temos pelos outros, porque faz parte de um espírito livre e criativo viver também, viver-se de forma verdadeira, não é? E acho que isso é muito, muito importante. E no meu calorama, como te digo, sem fazer disso uma bandeira, dentro da sustentabilidade, queremos que isso seja claro. E depois há uma outra coisa: os festivais também são sítios de amor. Um bocado lamechas isto, mas... E de amor, porque tu não tens à partida, porque a música ao vivo, à partida, leva as pessoas a estarem juntas. Não há antagonismos, não há um vencedor e um perdedor. Portanto, estamos juntos. O máximo que pode acontecer é, pá, não gosto deste artista.
Exato.
Felizmente no meu calorama tens quatro palcos.
Exato, tens sempre outro.
Não gostas deste artista, vais fazer outra coisa. Claro. Olha, vai ver ali uma obra de arte tão bonita.
Falando disso, e num cartaz que tem nomes como os Blurs e AAS, Florence and the Machine, o Arcade Fire, quais é que são aqueles concertos que tu vais mesmo fazer tudo por tudo para conseguir ver pelo menos um bocadinho? Porque eu sei que as pessoas que trabalham em festivais sabem que não é fácil assistir a um concerto do início ao fim, mas há algum artista em específico que seja, pá, eu tenho que passar pelo menos... um pouco por aquele palco para ver o que é que se vai passar ali, e achas que vais conseguir fazê-lo?
Olha, o primeiro dia, desde logo, é ver bem o que nós temos assim de rajada, não é? Blur, The Prodigy, AAS, MET3, Metronomy, há vários deles já trabalhei e já vi ao vivo várias vezes, e gosto de todos eles. Há uma dupla de quem eu gosto muito, e na altura depois percebi até que alguma coisa me ligava a eles de uma forma mais especial por causa dos vídeos e do imaginário, e depois fui ler um bocadinho mais e percebi porquê, que são os The Blaze. Eu gosto muito, não só musicalmente, dos The Blaze, mas gosto muito dos vídeos e do storytelling dos The Blaze. E depois fui investigar e ler um bocadinho mais, a tentar perceber, deixa-me lá desbravar camadas e perceber porque é que me ligo aqui tanto. E depois percebi que um deles, creio que nasceu, ou pelo menos viveu uma parte, creio que da infância e da adolescência, na Costa do Marfim.
Ok.
Onde eu também vivi 5 anos, quando era... Sim, não é algo sobre... não é algo nada importante para as pessoas em geral. Quem me conhece sabe disso, mas que foi importante para a minha vida.
Com que idade é que viveste
entre
lá?
Entre os 7 e os 12 anos.
Ok.
E depois percebi de facto que isso, aliás, alguns dos vídeos, acho que o Dreamer foi gravado no Senegal, se não estou em erro, mas há ali um mood muito daquela zona de África onde se insere a Costa do Marfim, e onde eu vivi, e que eu percebi, já percebi... Okay. Porque é que isto nos liga visualmente, mesmo musicalmente, há aqui qualquer coisa. E percebi isso. E então, para responder à tua pergunta, se conseguir, adorava só conseguir picar ali um bocadinho dos AAS.
Como eu dizia, nós temos que trabalhar num festival, não é fácil. Quando o último segundo do último concerto, do último dia acontece, qual é a primeira coisa que te costuma passar pela cabeça? Preciso dormir ou não?
Normalmente é preciso de dançar nesse último minuto do...
Ok, vou aproveitar agora.
Preciso dançar ali só um bocadinho enquanto está a acabar, só para sentir ali um bocadinho do... Porque eu gosto muito de sentir as pessoas. E gosto muito de me sentir no meio das pessoas. E às vezes isso não é possível, mas se for possível, gosto imenso de esconder o passo e ir para o meio do público. Isso para mim sempre foi importante. Por exemplo, numa altura em que eu trabalhava, e trabalhei durante muitos, muitos, muitos anos a parte das marcas, e algo que eu convidava sempre o promotor a fazer, o promotor, a marca a fazer, era vão viver o festival nos sapatos do público. E perceber o que é, porque às tantas, quando trabalhas neste meio, dás por ti muito em backstage, muito a trabalhar as coisas, e distancias-te daquilo que é o motivo pelo qual estás a trabalhar. Por um lado os artistas, claro, mas sobretudo o público. E quando te colocas na posição de público, que eu acho que quem trabalha nesta área nunca deve deixar de fazer, nomeadamente ir ver outros festivais, ir ver festivais fora de Portugal, ou ir ver concertos fora de Portugal, essa vivência, por exemplo, eu este verão fiz algo que nunca tinha conseguido fazer, porque normalmente não tinha calendário, uhum. E aconteceu que este ano tive. E o que é que eu fiz? Fui ao BOOM pela primeira vez.
Mas isso foi uma visita de estudo ou foi principalmente eu quero aproveitar um festival sem estar a pensar, porque eu suponho que seja quase impossível tu estás num festival e não estás a pensar naquilo que se está a passar à tua volta com um olhar mais clínico, não é? Ir a um festival sim. Simplesmente para dançar ou para aproveitar já não deve acontecer assim facilmente.
Ai, mas aconteceu.
Aconteceu?
Tive 5 dias a dançar e dancei muito e foi fenomenal.
Ok.
Eu tinha comprado o bilhete o ano passado sem saber muito bem se conseguiria ir.
Uhum.
Mas pensei, olha, deixa-me lá comprar. O pior que pode acontecer é vou ter que o revender. E o BOOM tem canais próprios para essa revenda.
Uhum.
O pior que pode acontecer é ter que vender o bilhete. Aquilo esgota sempre, haverá sempre sim. Alguém interessado. Mas aconteceu que de facto os astros alinharam-se e eu consegui ir. E foi fantástico poder estar a viver enquanto público.
Uhum.
Acampei, coisa que não fazia há 30 anos.
Ok.
Acampei, fui ao lago, fiz tudo aquilo que um boomer faz.
Uhum.
E saí do boom com a certeza absoluta que é algo que eu preciso de fazer, é viver os concertos e os festivais como público. Para já, porque adoro música ao vivo, adoro dançar. Adoro divertir-me, muitas vezes não é possível, há falta de tempo, mas acho que isso é essencial depois para que tu consigas, quando trabalhas neste meio, consigas fazer um refresh também na tua cabeça de o que é isto de quem está deste lado do palco, percebes? Porque isso depois vai-te permitir pensar em concreto para aquelas pessoas.
Claro.
Que ali não és tu, porque estás a trabalhar nisto, mas podias ser tu.
Uhum.
Então, se fosse eu, como é que eu gostava que isto fosse feito?
Uhum.
E voltando ao meu calorama, o meu calorama está a ser pensado e realizado como um festival, que era o festival que eu gostaria de ir enquanto público.
Uhum.
E isso enche-me de satisfação poder pertencer a uma organização que tem,
sim.
Que faz um festival do século XXI, na programação musical, nestas vertentes de música, de arte e sustentabilidade. Sim. Isto era o festival que eu gostaria de ir se não estivesse a trabalhar.
Uhum. Falando de outro, e saindo agora do festival, outros espetáculos que tu estás a trabalhar, os concertos de estreia da Taylor Swift em Portugal, a 24 e 25 de maio do próximo ano. Qual é o principal desafio de trabalhar uma artista como a Taylor Swift? Por várias razões, pelo facto de ser provavelmente uma das maiores artistas ao vivo neste momento que o mundo tem, e lá está interessante termos estado há pouco a falar da questão de não há mulheres a encabeçar cartazes, mas depois se calhar as maiores artistas neste momento do mundo são a Beyoncé e a Taylor Swift, ambas mulheres, mas o desafio de trabalhar a comunicação de um concerto de uma artista tão grande quanto a Taylor Swift, que por outro lado é a primeira vez que vem a Portugal.
Uhum.
Que poderia, quer dizer, os artistas não têm todos a mesma capacidade de penetração em diferentes mercados, não é? Em Portugal, se calhar, eu lembro-me até de quando ela esteve para vir ao Alive há uns anos, de se dizer que aquele dia nem sequer era aquele que estava a vender assim muito. É óbvio que de lá para cá ela cresceu muito mais, não é? Mas poderia não ser um nome seguro, não é? Para trazer a Portugal, aparentemente é, porque os dois concertos esgotaram, ou estão praticamente, acho que houve mais uns bilhetes à venda, mas isto para te perguntar qual é o principal desafio de trabalhar uma artista como a Taylor Swift, uma artista gigante que vem a Portugal pela primeira vez.
Então, há várias camadas na tua pergunta. A primeira, que eu acho muito interessante, é a questão do desafio. Mas lamento dar-te uma resposta pouco interessante, que é a Taylor Swift é, como tu dizes, a maior artista do mundo neste momento. E isso faz com que o desafio do ponto de vista da comunicação, estou a falar estritamente do ponto de vista da comunicação, não é um desafio gigantesco, porque
ela vence ela própria.
Ela vence ela própria,
não precisa ser comunicada, não é?
E mais... deixando os superlativos à parte, o melhor, o maior, seja o que for, mas, do ponto de vista dos números, estritamente falando, ela neste momento é a maior artista do mundo e prevê-se que seja a digressão mais rentável de sempre, mais ainda do que aquela que já era a mais rentável de sempre, que era a digressão de despedida do Elton John. Acho que a digressão da Taylor Swift estima-se que vai ultrapassar os $1 mil milhões. Portanto, é incrível. Agora, a Taylor Swift é uma marketeer genial, mas isso não bastaria para explicar o fenómeno Taylor Swift e outros fenómenos, atenção. A Taylor Swift está nisto há 17 anos. Uhum. Aliás, The Eras Tour é uma digressão que passa em revista as várias fases da carreira dela.
Aliás, eu acho que a missão dela é tocar todas as músicas que algum dia escreveu, pelo menos até ao momento, porque eu estive a ver o alinhamento dos concertos e há um segmento do concerto em que ela toca uma canção específica para aquele concerto ali que não volta a tocar no concerto a seguir. Portanto, eu acho que ela está nessa missão, nesta digressão, que é bastante interessante, não é? Porque ela vai dar aos fãs exatamente tudo aquilo que fez.
Sendo que, sim, se cria algum FOMO, porque os fãs não podem estar em todos os espetáculos, portanto.
Mas pronto, haverá sempre alguma coisa. Por isso é que há os vídeos no YouTube, não é?
Exato. E ela trabalha muitíssimo bem o espectro completo, 360 da carreira dela, desde logo o digital, que também ajuda aqui a... É interessante no caso da Taylor Swift que ela provoca aqui algo muito interessante. Os discos que ela está, aliás, a reeditar agora, não é? Tem a ver com direitos, muito interessante também o que ela está a fazer. Eu acho que a Taylor Swift, aliás, vai ser um case study. Para muitos artistas e para aquilo que se está a desenvolver na música. Nós estamos, provavelmente na música, estamos sempre em constante evolução, revolução.
Sim.
Uma pessoa nunca se aborrece neste meio. Mas do ponto de vista da comunicação, a Taylor Swift, que é genial, acho que poderá fazer escola, sobretudo numa altura em que os artistas também estão à procura de uma forma de terem mais... De ser mais artist-centric a nível digital, por exemplo, porque ao vivo é artist-centric, mas no digital não. E aí ela está a conseguir fazê-lo. Ela consegue uma coisa extraordinária, por exemplo, não sei se tu sabes, mas ela chegou a ter 7 álbuns no top 10 dos vinis, dos mais vendidos no mundo. Não é muito... expectável para uma artista nesta altura ter esse tipo de números, percebes? É expectável que ela seja o top do Spotify, o top do streaming no YouTube, o top, enfim.
E uma artista que tem 30 e quantos anos, não sei ao certo a idade dela, mas 33, não é uma artista
apesar
de ter muitos álbuns, não é uma artista.
Sim, ela é relativamente nova, mas ela começou nova também, não é?
Sim.
Eu acho que aquele documentário que ela fez e que eu vi na altura, ainda estava longe de imaginar que um dia trabalharia na equipa que vai trazer o espetáculo dela a Portugal, mas vi o documentário que achei muitíssimo interessante e era aí que eu queria chegar há pouco. Ela junta esta genialidade a nível de marketing e estará muitíssimo bem também acompanhada com suas equipas, não é? Porque nenhum artista é uma ilha, naturalmente.
Claro.
Mas ela junta essa genialidade e essa visão a algo muito orgânico. E é isso que eu acho que explica não só o sucesso da Taylor Swift, bem, para já as canções, não é? Já as canções, porque podes ter one hit, não tens uma carreira de 17 anos, naturalmente, se não tiveres canções. E ela tem-nas. Mas ela é muito orgânica, ela é muito...
Há uma proximidade muito grande com os fãs.
Sim. Ela trabalha isso muito bem. E depois, acho que há um goodwill à volta da Taylor Swift, fantástico, que já nos leva para outras paragens muitíssimo interessantes e têm a ver com sustentabilidade, que é precisamente o impacto socioeconómico que ela tem por onde quer que passe. Eu li algures que ela, do ponto de vista económico, era como se fosse uma economia de 50 pequenos países, mas sobretudo nos negócios locais, quando ela passa pelas cidades onde vai atuar, é uma loucura. E os comerciantes são os primeiros a dizê-lo, a hotelaria... Eu acho isso muito interessante, porque de facto a indústria musical também é neste momento...
Nós vimos isso um pouco com os Coldplay em Coimbra, não é? Há de ter sido os concertos que os Coldplay deram em Coimbra, em termos de impacto económico.
Claro.
A cidade se calhar nunca tinha visto nada assim, não é? Já tinham tido
talvez
um concerto dos U2 e Madonna, mas não foram...
Foram vários.
Foi quase uma residência, não é? Foram quatro concertos. Portanto, no espaço de tempo que eles tiveram ali, há de ter sido muito importante, não é? Para a cidade em si.
Com certeza, até porque nós sabemos que ao venderem bilhetes, todos estes grandes artistas de estádio com grandes digressões vendem bilhetes para o mundo inteiro. Portanto, aquilo que tu vais assistir em qualquer um dos espetáculos da Taylor Swift, como qualquer um dos espetáculos de artistas que fazem concertos de estádio, é que tens gente a vir do mundo inteiro ou a ir de Portugal a concertos noutros países, noutras cidades, e isso também é interessante. Esse lado para mim da globalização é o lado mais interessante. É o lado que quebra fronteiras e põe as pessoas em diálogo umas com as outras.
Tu falaste há pouco de um festival que faz isso desde o seu início, não é? O boom é um fenómeno,
sim,
em termos de... Porque vem muita gente de muitos sítios, muitos sítios diferentes.
E há vários... Eu não sei se as pessoas estão por dentro desse circuito, mas há um circuito muito interessante em todo o mundo de festivais ligados ao healing, à eletrónica. E portanto há pessoas muito provavelmente que vêm ao boom dois em dois anos, e no ano em que não há boom vão outros,
vão outro qualquer.
Porque existem vários, claro. E de grande qualidade também.
Falando sobre a Taylor Swift, tu disseste-nos a propósito destes concertos que eles são o pontapé de saída para mostrar que a promotora espanhola ibérica Last Tour quer ser um player importante no cenário da música.
Já está.
A presença já está.
Desde logo com o Mel Calorama, que o sucesso teve no
Mas
ano passado.
Mas com a Taylor Swift, se calhar intensifica.
Se é a maior artista do mundo do ponto de vista dos dados e escolhe a Last Tour, claro, em Espanha e em Portugal, creio que...
Tu falaste da maior concorrência e mais oferta, dois pontos que salientaste com esta presença mais forte da Last Tour em Portugal. Há bocado estávamos a falar de uma coisa, até acho que foste que disseste, a oferta em Portugal é muito vasta neste momento em termos, uhum, de festivais, não é? Eu acho que não há muito poucas digressões grandes, se calhar, que neste momento não passem por Portugal. Achas que há o risco de chegarmos a uma saturação para um país tão pequeno ter tanta oferta, ou aquilo que estavas a falar há dois minutos atrás sobre atrairmos público que venha de fora não vai deixar que isso aconteça?
Por um lado, atrair público que venha de fora é naturalmente, porque os festivais são, voltando ao início da conversa, são uma experiência, não é?
Uhum.
Portanto, muitas das vezes o público que vem de fora e que se renova. Tu assistes, por exemplo, a grandes marcas de festivais de verão que neste momento se realizam até em continentes diferentes.
Uhum.
Se pensares, isto é um bocadinho como o Hard Rock Café ou o Planet Hollywood, uhum, que está em vários países, e tu às tantas começas a transformar isso num circuito,
sim,
em que vais,
sim,
fazendo,
sim,
essa,
sim,
experiência.
Vais àquela cidade e vais a...
Exatamente. Uhum. E isso, do ponto de vista do marketing e da comunicação, foi muitíssimo bem pensado por essas grandes cadeias de restauração. E se pensarmos em alguns festivais que se internacionalizaram dessa forma também, hoje vais a um festival de que gostas, imagina, em Lisboa,
uhum,
e amanhã vais a Buenos Aires. Por exemplo, imagina.
Temos os casos do Primavera Sound, o caso do,
pronto,
do, Rolling,
a dar,
do Rolling, do Rolling
mas
Loud,
sim, sim,
Rolling,
exato,
Loud também, sim, não é? Que veio para Portugal e acho que já tem outras...
Existe noutros países, sim.
Aliás, acho que até houve no Brasil também.
Ou seja, pode existir um bocadinho essa evolução de algumas grandes, grandes marcas de festivais,
uhum,
no fundo criar essa espécie dessa itinerância de experiência junto do público.
Uhum.
O público tem o quê? Tem a garantia da qualidade do festival que já conhece,
uhum,
mas depois agrega-lhe uma experiência diferente. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de trabalhar com o Sonar,
uhum,
que, como tu sabes, é uma das maiores insígnias,
uhum,
absolutamente vanguardista na música eletrónica, ainda hoje se realiza. Aliás, este ano foi a 30ª edição em Barcelona.
Uhum.
E o Sonar está em muitos países no mundo inteiro. Portanto, pegando nesse exemplo em concreto, o que é que tu fazes? Conheces o evento, gostas do evento, tens a segurança que este evento está à altura das tuas expectativas,
uhum,
e o que tu fazes é, agora vou a Tóquio ver, ou vou a São Paulo, ou vou a Lisboa,
uhum,
e vais vivendo uma espécie de itinerância do evento em que o que é novo,
uhum,
é a experiência do local, da cidade, das pessoas, da língua, da gastronomia. Por isso é que os festivais de verão são cada vez mais uma experiência, e no mundo global, quem fica a ganhar é o público.
Uhum.
Quem fica a ganhar é o público.
Mas o que eu te perguntava é se achas que Portugal, por ser um país tão pequeno, que esta oferta tão vasta não fará com que comece a cair algumas coisas, não é?
Repara,
há coisas que vão ficando pelo caminho, é óbvio que há, e desde sempre houve, não é? Há festivais que se calhar se realizam um ou dois anos e depois percebe que não tem viabilidade.
Se a realidade é dinâmica.
O que eu acho interessante é que o Mel Calorama, mesmo até tendo em conta as datas que escolheu, não é? Que é umas,
sim,
datas em que encontrou um
não foi para cima de não nenhum, é, festival.
Porque num verão em que temos festivais grandes a acontecer ao longo de todo o verão, o Calorama escolheu e conseguiu encontrar ali uma abertura para
atenção, para ser inteiramente justa, tens a festa do Avante a realizar-se.
Sim, e tens o Festival F,
que não é um festival
mesmo
de verão, e tens o Festival F, mas que geograficamente é muito afastado, uhum, por um lado, e por outro, do ponto de vista
e tem um conceito diferente também,
do conceito é diferente, é música portuguesa. Portanto, não há aqui uma tentativa de ocupar o espaço, claro, de algum festival que já existisse, não. Pelo contrário, há aqui a criação, até com bastante risco, a criação de um novo espaço no calendário, mas que só é possível, bom, em primeiro lugar, a Last Tour realiza o Melcolorama em Lisboa e o Calamirras em Málaga, uhum, nas mesmas datas, têm artistas diferentes e alguns em comum. Do ponto de vista do calendário, é muito interessante, porque quer o sul de Espanha, quer o sul de Portugal, têm um tempo extraordinário em setembro, a maior parte, sim, das, sim, vezes, sim, muitas vezes são 40 graus, e muitas vezes estão 40 graus até quase ao fim de setembro, e em outubro uma delícia ainda, uhum, fazemos praia muitas vezes até ao final de outubro. O que é que isto significa? Bom, esta é talvez a única parte boa das alterações climáticas, é que existe alguma parte boa. Mas existe efetivamente um olhar para esta nova realidade, que é o mês de setembro, é um mês interessante, sobretudo o início de setembro, as datas em que se realiza o Melcolorama, final de agosto, início de setembro. São datas interessantes numa altura em que tu tens cada vez mais pessoas disponíveis. Porquê? Porque há cada vez mais pessoas, por exemplo, a trabalharem remotamente ou, uhum, ou com uma possibilidade de gerirem a sua agenda, que facilmente vêm trabalhar para Lisboa e vão ao festival ou põem férias em setembro. Mas há sobretudo também para o Calorama algo que nós assistimos no ano passado, e tu que estiveste lá também com certeza sentiste isso. Há uma vibração festiva no ar de fim de verão, uhum, e vai começar a escola, vai começar o regresso ao trabalho, vamos retornar às nossas vidas, gastar os últimos cartuchos, mas com um tempo fenomenal, uhum, em Lisboa, que é uma cidade muito apelativa, por exemplo, para quem vem de fora, para estrangeiros, uhum, e o ano passado tivemos mais de 50 nacionalidades e cerca de 30% de público estrangeiro, e Lisboa tem este efeito também um bocadinho para fora. Acho que são muito interessantes as datas que foram escolhidas para o Melcolorama, porque, como te digo, não ocupam o território de ninguém. Agora, para não fugir à tua pergunta, porque parece que estou a fazê-lo pela segunda vez, os festivais de verão são feitos por promotores privados e são e terão naturalmente sempre uma resposta por parte do público, por parte do mercado. Portanto, não serei eu a dizer se este pode continuar ou não. É o público. Em última instância, é sempre o público. Agora, obviamente que a maior ameaça, se quiseres, mais do que o excesso de eventos ou não, a maior ameaça para mim parece-me vir de duas coisas. A primeira é que há novos mercados, há mercados emergentes na música que não existiam, por exemplo, há 25 anos, quando comecei a trabalhar, e muitos de nós, não existia. Tinhas o eixo Europa-América do Norte, uhum, e agora tens praticamente todos os países a concorrerem, e é muito interessante assistires. Por exemplo, no outro dia li algo sobre novas plataformas de música fazerem testes em mercados tendencialmente na Ásia, em países tendencialmente, uhum, na Ásia e na América do Sul. Porquê? Porque são mercados que têm muita gente nova, e o Ocidente está tendencialmente mais envelhecido, a Europa, uhum, a América do Norte, ou seja, vai necessariamente, tu vais ver refletido na programação necessariamente este tipo de especificidades dos territórios. E a Europa está tendencialmente envelhecida, uhum, portanto o público dos festivais tem que se renovar. Portanto, a principal ameaça, em primeiro lugar, parece-me ser a emergência de mercados que antigamente não estavam no xadrez dos festivais, por um lado. Por outro, algum envelhecimento destes mercados mais maduros, por oposição aos mercados emergentes, que não só são mais novos, como ainda por cima estamos a falar de muita gente. Uhum. São mercados muito, muito interessantes. Mas o que vai ser mais complexo para quem trabalha no meio é esta concorrência muito grande que existe pelos artistas, e depois, naturalmente, os custos, que estão galopantes no pós-pandemia com a guerra.
Isso era onde eu ia chegar a seguir, essa questão dos custos. Nós tivemos há pouco tempo o João Carvalho de Paredes de Coura falou-nos um pouco disso, que já fez festivais mais baratos com artistas muito maiores do que fez este ano, falando que há muitos artistas a pedirem mais para atuar no festival, ou para atuar. Mas há uma outra questão também, e agora, continuando a fazer um bocadinho de advogado do diabo, tu falavas no início da conversa, e há muita gente que que se baseia muito nisso para dizer que Portugal, obviamente, comparativamente com outros países, tem bilhetes mais baratos em festivais e em concertos, mas nós começamos a ver a escalada nos preços de bilhetes, quer dizer, há concertos do, o concerto do Harry Styles, os bilhetes começavam nos 80 euros, quer dizer, se calhar há 5 anos haveria bilhetes a 40, 60, haveria obviamente bilhetes mais caros, mas se calhar não começaria tão alto. E a verdade é que, apesar de haver, continuarmos a ser dos países onde os bilhetes são mais baratos, há uma escalada em termos de preços, por muito que não seja gigantesca, e por outro lado, como nós bem sabemos, os portugueses parece que têm cada vez menos dinheiro nos bolsos, não é? Portanto, as opções, as prioridades começam a ser outras, não é? Se calhar os concertos e os festivais começam a ficar para o fim, enquanto a situação económica do país não der uma volta e as pessoas não voltarem a ter dinheiro disponível no bolso para gastar, se calhar os festivais e os concertos começam a ser uma prioridade pequenina, não é? Como é que isto se... Como é que... Qual é... É óbvio que não tens a solução, se tivesse a solução não estaria a fazer a comunicação do festival, estarias no governo ou algo do género, mas isto não é preocupante também?
Bem, mais uma vez, há várias camadas na tua pergunta que é muito importante, porque reflete o desafio da indústria musical neste momento, que não se resume à indústria musical, à sua componente ao vivo. Uhum. Se tu pensares que por dia há um upload de mais de 100 mil músicas nas plataformas, por dia, já nem estou a falar de podcast e de outro tipo de conteúdos, há uma... Neste momento, espera, vamos entrar numa fase do desafio, essa fase sim preocupa-me, que é os conteúdos gerados por inteligência artificial.
Uhum.
E já houve aqui aí alguns momentos preocupantes, porque de facto a inteligência artificial bem utilizada pode ser uma ferramenta extraordinária, mas mal utilizada.
Nas mãos erradas.
Sim. Não é só nas mãos erradas, é mesmo. Por exemplo, na música ao vivo não estou muito preocupada, porque mais uma vez continuamos no domínio da experiência irrepetível, uhum. Mas no que se produz, imagina, tens aquela coisa da música funcional,
uhum.
Música funcional, não é? Para dormir, para correr, para... A inteligência artificial o que pode provocar é levar essa funcionalidade da música a um bocadinho para o domínio já dos artistas mais orgânicos,
uhum.
E a ver, e tu sabes que neste momento há vozes a serem gravadas, nomeadamente na K-pop, há uma digitalização,
uhum.
Por exemplo, da voz dos artistas, da imagem dos artistas. Isto com a ascensão da inteligência artificial, com a gamificação da vida, e nomeadamente também da música. Estava a ver no outro dia que as Blackpink iam fazer qualquer coisa no Roblox, se não estou em erro.
Uhum.
Coisa que o Travis Scott ou a Ariana Grande já fizeram, sim, também em tempos com o Fortnite. Há desafios novos a acontecerem na música neste momento e isto não vai parar por aqui. Nós nem sabemos da missa à metade.
Uhum.
Porque muitas destas coisas estão em fases experimentais e, portanto, quando chegam ao público em geral, já estão muito testadas e afinadas. Portanto, aqui temos uma ameaça séria que temos que estar atentos, e oportunidades também, atenção. Portanto, a maior parte, diria, dos players que estão na música gravada encara como uma oportunidade e como uma ameaça, e terá estratégias em consonância, não é?
Uhum.
Os artistas têm que estar muito atentos, porque algo que eu sinto também em ascensão são os geradores de conteúdos,
uhum.
Que, já não, que são aquela figura que não é um artista,
mas que dá às pessoas.
Mário, isto estaria para outra conversa.
Sim.
mas esta realidade que se está a passar na música, porque depois a música ao vivo está intimamente ligada também com à música gravada.
Sim, sim.
Portanto, uma das coisas que às vezes diz, demora muito tempo a criar um headliner. E claro que se tu tens muitos festivais e em cada vez mais mercados concorrentes, a dada altura, obviamente, que é muito complicado e com os preços galopantes, a dada altura é de facto é uma tempestade perfeita, porque vai criar escassez, uhum. De alguma forma, uhum. Percebes? Agora, o mercado, tendencialmente, o mercado musical ao vivo tem uma tendência de resposta e de adaptação muito forte. Por isso é que é um mercado tão forte. E tendencialmente adapta-se. Por exemplo, tens festivais Tu deste Paredes de Coura como exemplo, que é um festival de que eu gosto muito, particularmente. Já o trabalhei muitos anos. Uhum. Também já o vivi enquanto público. Houve um ano em que não o trabalhei e fui vivê-lo enquanto público e foi maravilhoso. Foi o ano dos Arcade Fire, uhum, da estreia dos Arcade Fire em Portugal, e o resto é história. Arcade Fire, que aliás vão atuar no Mel Calorama.
Exato.
E neste momento já não tocam às 4 da tarde ou 5 da tarde, já não sei que horas é que eu vi.
Mas também não tocam às 4 da manhã, felizmente.
Também não tocam às 4 da manhã, mas percebes o que eu quero dizer? Esta coisa tu vês enquanto público os Arcade Fire, nem sei, foi que há 18, não sei.
Acho que foi há mais.
20 anos. E agora, pronto, são headliners no meu calorama e são maravilhosos. Mas bom, a indústria da música adapta-se. Eu lembro-me de ler um livro muito interessante de um conselheiro do Obama, Rockonomics, que dizia algo fundamental. Muitas vezes dizia, enquanto conselheiro, precisamente: olhem para a indústria da música, que é um tubo de ensaio para o resto da economia, porque tudo o que é tecnologicamente disruptivo e inovador muitas vezes começa na música.
Uhum.
E portanto acho que isto é um exemplo, aliás é um livro que eu recomendo para quem trabalha neste meio e quem, muita gente já o leu com certeza, mas é interessante porque traz a visão de um economista que não é do meio, mas para aquilo que se passa na indústria musical. E uma das coisas que perpassa precisamente é a capacidade de adaptação e de resposta permanente que explica a nossa evolução e tantos anos depois, e em primeiro lugar dos próprios artistas, uhum, também, não é?
Uhum.
Mas se tu vires só, por exemplo, da música gravada, o que se tem passado, não é? Do vinil para o CD, do CD, enfim. É muito, muito interessante o que se passa, e na música ao vivo, particularmente, a resiliência é extraordinária, porque até agora, nada foi inventado que ultrapasse ou que ombreie sequer
a experiência,
com a experiência da música ao vivo. Até agora nada. Poderás ter alguns complementos.
E achas que é isso que vai fazer com que, mesmo que os bilhetes encareçam muito, as pessoas continuem a conseguir ir?
Por enquanto, aquilo a que tu assistes é que, se tu estás disponível para dar 80 ou 100 euros por uma boa refeição com assinatura de um chefe, por exemplo.
Porque há territórios em que as pessoas quase que pedem um empréstimo para pagar despesas como se calhar aquela que teriam num festival. Porque, por exemplo,
é um investimento, estás a investir na experiência.
Se fores com a tua família a um festival, encarece bastante a experiência. Se forem quatro pessoas, por exemplo, é se calhar um ordenado português, não é? Portanto,
sim, mas porquê é que há tanta gente a fazê-lo? Porque,
claro.
Porque o balanço é de que vais trazer dali uma experiência que te vai ficar para o resto da vida. Então, se a fizeres em família ou que as pessoas, claro, com as pessoas que te são mais próximas, a experiência é intensificada.
Sim,
porque vives com,
claro,
alguém com quem,
claro,
depois,
claro,
a podes partilhar.
Esta pergunta ia-me levar a outra, porque em Espanha, como tu deves saber, o governo deu um abono cultural, uhum, de 400 euros aos jovens que completem 18 anos. Eu presumo que apoiasses uma medida dessas, ou não sei, mas o que é que se poderia fazer mais para apoiar o consumo cultural entre os jovens e não só? Achas que este tipo de medidas são importantes e que seriam importantes para acontecerem em Portugal?
Medidas dessas são sempre bem-vindas, sobretudo porque colocam o apoio no consumidor e nas suas livres escolhas democráticas, uhum, e não a montante nos produtores. Por exemplo, em França, a dada altura, não sei se isso continua, mas davam às pessoas a possibilidade, e também com o apoio financeiro, de escolherem jornais, revistas,
uhum,
o que eu acho muito interessante, porque lá está, não estás a apoiar diretamente o meio, e isso faz com que a sua independência seja absolutamente intocada, estás a colocar do lado do consumidor, que faz a sua escolha livre. Esse tipo de medidas parecem-me sempre muito interessantes, e veria com muito bons olhos que isso acontecesse em Portugal, quer, por exemplo, na fruição cultural. Enfim, para mim, livros, revistas, jornais estão dentro também, claro, da cultura,
claro,
não é?
Aliás, eu acho que este apoio, eu conheço uma adolescente espanhola que me explicou que isto tem várias alíneas. Há um X destes 400 euros que pode ser gasto.
Tem que ser alocados a
livros, música, pois, etc. Portanto, é uma. Dentro deste
sim,
bolo.
O desafio neste momento é tu conseguires que os mais novos descolem dos. Da tecnologia, dos ecrãs, do digital. É muito, muito complicado. E, sobretudo, por exemplo, eu assisti a isto na primeira pessoa com o meu filho. Quando tu tiveste durante a pandemia os miúdos em casa a terem aulas num dispositivo que eles associam normalmente ao jogo, ao entretenimento, e de repente estavam a ter aulas nesse dispositivo, os mundos fundem-se.
Sim.
E eu acho que assistimos nessa altura àquilo que vai ser a educação no futuro, porque quando as escolas reabriram, muitos dos miúdos, por eles, tinham continuado a ter aulas em casa.
Uhum.
E eu percebo porquê também. Porque atenção que o ensino, neste momento, o ensino está muito desfasado destes miúdos subestimulados a nível de conteúdos de informação e que já misturam os mundos muitas das vezes. Portanto, a questão da gamificação de que falávamos há pouco, o que me preocupa no futuro é possivelmente tu teres que gamificar muita coisa para manter o público entretido.
Exato.
Percebes? Isso sim preocupa-me, porque lá está esta sobreestimulação do público futuro, numa tenra idade,
uhum.
faz com que tu queres, e voltando à medida que falas em Espanha, é muito interessante dar dinheiro aos mais novos para irem comprar um livro,
uhum.
mas vão lê-lo?
Pois.
Porque exato. Se tu não crias esses hábitos
de consumo...
Se não
dás as ferramentas à partida para
sim,
eles...
Sim, e de facto os miúdos, os mais novos, estão muito longe da literatura, já nem vou dizer da grande literatura, não é? E portanto acho que é uma medida interessante, mas que no fim do dia pode ter pouca expressão para os mais novos e fica bonito do ponto de vista político, mas depois poderá ter muito pouca expressão. Puxando a brasa à sardinha do meio musical, o que eu gostaria de ver em concreto era o ensino musical
uhum.
nas escolas. Parece-me a mim que depois de eu ter tido como instrumento na escola primária ou no ciclo, já não me recordo, até porque houve uma parte da minha instrução que foi feita fora de Portugal, como dizia uhum. há bocado, mas parece-me a mim que a flauta continua a ser o...
Sim, eu também passei para essa.
Bom, isto foi há 40 anos, eu às tantas penso, se calhar, já ia sendo tempo
de evoluir
de repensarmos,
muito aí,
né? de repensarmos o ensino musical nas escolas. Bom, ele existe no ensino articulado, mas não existe em quantidade suficiente. Por exemplo, uma coisa que poderia ser interessante era refletir sobre o esforço que foi feito pelos músicos portugueses, pela música portuguesa, para conseguir afirmar-se como conseguiu, e ainda há muito por fazer, quanto tantos músicos são autodidatas. Há um lado das pessoas na sociedade global que acha muito interessante as pessoas que triunfam uhum. sozinhas, sem mentoria, sem aprender, sem esforço, sem... Bom, é sempre interessante, de facto, as pessoas que nascem com talentos, como dizíamos há pouco, maiores uhum. que a vida. Mas porquê que valorizamos tanto isso? Pessoalmente valorizo muito o esforço ok, tens alguns talentos e atributos natos, mas vais com o teu esforço, com a tua aprendizagem, com o teu treino. Por exemplo, no desporto isso é valorizado. E na música acho que era interessante valorizar isso também.
Sim, até porque é um potenciar do talento natural, não é? Quanto mais ferramentas tu tiveres para explorar esse teu talento natural, mais longe se calhar poderás conseguir
chegar. E essas ferramentas, se generalizadas no ensino público, criam a possibilidade de mais pessoas poderem aprender música e não assistires a um fenómeno muito preocupante, que é uma elitização da aprendizagem musical, que uhum. existe,
uhum.
e que eu acho que é uma coisa pouco falada. Eu conheço muitos, muitos instrumentistas, muitos deles com conservatório, são músicos fantásticos, não são músicos profissionais, simplesmente uhum. estudaram algo que é aquilo que seguiram do ponto de vista profissional, e depois fizeram conservatório também. Então tens muitos músicos neste país que depois não são músicos profissionais, e tens muitas pessoas que gostariam de ter acesso à formação musical e não têm, pura e simplesmente porque isso não é uma preocupação nem do Ministério da Educação nem da Cultura, que aqui deveriam trabalhar em articulação, parece-me, para que o ensino musical, que haja uma democratização do ensino musical, uhum, porque senão uhum. há poucos que têm acesso a isso. Para nós que trabalhamos na indústria, era fantástico podermos ver-nos, porque depois, e voltando à questão dos mais novos, se tu contactas de muito novo com um instrumento e tens formação musical, isso dá-te acesso a, por exemplo, depois entrares mais pelo mundo da composição. Claro que hoje em dia qualquer pessoa com laptop pode compor. Claro que sim, Mário, não há nada de errado com isso, pelo contrário, não estou aqui a criar disso. Só estou a dizer é que os hábitos de consumo, e para responder objetivamente à tua pergunta, os hábitos de consumo criam-se de pequenino.
Uhum.
E se nós continuarmos a colocar nas mãos das famílias e dos pais que têm capacidade financeira ou que já têm esses hábitos e depois os transmitem aos filhos, em vez de, através da escola, por exemplo, levarmos isso ao maior número possível de crianças.
Estamos a deixar só no...
Estamos a deixar isso de forma aleatória para que a vida se encarregue de o fazer. Ora, para mim a política tem que pensar neste tipo de...
Claro.
E logo de pequenino.
Falando em, pegando em estarmos a falar de miúdos e o facto de tu seres mãe, e agora vou levar isto para outra coisa completamente diferente, olhando para a tua própria empresa, a Livecom, tu olhas para ela como se fosse um segundo filho. O que é que te levou a querer criar este teu projeto? E é dessa forma que olhas para ele, não sei.
Não olho como um segundo filho. Olho como algo, um meio para um fim, que é poder trabalhar em algo que eu amo, que é a música.
E fazer as coisas à tua maneira também?
Fazer as coisas, sobretudo, com o tempo que eu quero dedicar. Uhum. É um meio em que vivemos muitíssimo intensamente e em que a vida profissional e pessoal muitas vezes se confundem.
Uhum.
O que me permitiu ao criar... o que me foi... permitida ao criar a Livecom foi gerir o meu tempo de outra forma, numa altura em que efetivamente fui mãe e acreditei que se e também pareceu-me que o mercado precisava de profissionais de comunicação na área da música que não estivessem todos a trabalhar com...
Alocados a uma promotora específica.
Uma promotora, uma editora, enfim, certo. Todo este ecossistema que existe na música. E de repente havia, e isto coincide também na altura com uma profusão de artistas que de repente começaram a entrar muito no do-it-yourself, a gerirem as suas carreiras, começaram a procurar as próprias editoras a reverem os seus catálogos também, alguns contratos a chegarem ao fim. E de facto eu comecei a trabalhar muito com artistas nacionais nessa altura, algo que não tinha feito muito, enfim, fazia-o no contexto dos festivais, dos espetáculos em que muitas vezes eles até faziam a primeira parte, mas de repente com a Livecom o que eu pude fazer foi trabalhar com muitos artistas nacionais e pude assistir e participar e colaborar nesta última década em que a música portuguesa explodiu, se afirmou, não? Explodiu de uma forma que me enche de felicidade.
Agora, voltando a, se não me engano, o teu primeiro concerto a trabalhar foi o concerto dos Red Hot Chili Peppers em 1999. Eu acho que é 99.
Sim, foi depois do T99, que eu fui ver enquanto público, não é?
Do que é que tu te lembras desse concerto em específico? É que ficou gravado na memória desse primeiro concerto em que trabalhaste? Em que estiveste lá não como público, mas como alguém que está a trabalhar num concerto?
Em primeiro lugar, lembro-me que era muito rookie. Era uma miúda de 21 anos, cheia de vontade de trabalhar, mas que tinha acabado de entrar para a turnê e o espetáculo foi tipo uma semana depois. E não havia sequer ninguém muito disponível para me ensinar o que quer que fosse, porque na altura seria mais observar e estar ali para o que fosse necessário. Portanto, senti-me ali um bocadinho perdida e então resolvi ficar muito quietinha e disponível para o que fosse necessário e de repente acontece que fui chamada muito rapidamente por alguém até da crew dos Red Hot para ajudar com os camarins e com uma série de coisas que era necessário fazer e lembro-me de que estava disponível para fazer o que fosse preciso e fiz, de repente, vai fazer isto, vai fazer aquilo, se fosse preciso fazer uma sandes ou ir buscar uma toalha e fiz tudo o que havia para fazer. Lembro-me de euforia nessa altura, os espetáculos, bem, ali era a estreia dos Red Hot.
Sim.
Lembro de chegar ao Pavilhão Atlântico muito cedo e de já estarem pessoas a dormir à porta do Pavilhão Atlântico. Lembro-me que eram os concertos nessa altura, este tipo de concertos eram acontecimentos. Hoje em dia os espetáculos já não são um acontecimento e ainda bem. Sinal que Portugal
já
tem espetáculos todos os dias e portanto convivemos alegremente com estas manifestações culturais, não é? E usufruímos. Agora, na altura não, eram acontecimentos. E para mim foi um acontecimento pessoal do ponto de vista de ser o primeiro espetáculo a trabalhar, mas foi também na minha cabeça aquilo que ditaria a minha postura, que é eu faço parte de um ser vivo que é uma produção. E temos todos que trabalhar e trabalhar em equipa e colaborar, criar ambientes o mais colaborativos e menos tóxicos possível, porque são Uma produção pode ser um sítio de alta voltagem. Porque
está toda a gente muito estressada.
Há muita coisa a acontecer.
Claro.
Assim, temos... os profissionais sabem o que estão a fazer, não é? Às vezes parece uma colmeia. E ainda bem.
Foi o teu gosto pela música que te fez procurar trabalho nesta área?
Sim, definitivamente. Sim, sim.
Foi uma coisa que procuraste ativamente, não foi? Não foste parar à turnê porque...
Não, ainda bem que o dizes, porque de repente lembrei-me e até já o partilhei, creio que foi com a Inês Menezes.
Não nos vais falar das bandas...
Não, vou-te só dizer que eu vou parar à turnê porque respondi a um anúncio da turnê publicado no Blitz.
Ok, pronto. Portanto, full circle. Este é o teu momento full circle.
Exato.
E como é que foi, voltando um pouco a uma coisa que estávamos a falar há pouco também, como é que foi entrar num mundo que é a indústria musical, que continua a ser um mundo tão, que se calhar passados todos estes anos continua a ser um mundo tão masculino, que na altura se calhar ainda era, a energia masculina era muito forte, não é? Foi difícil para ti afirmar-te num mundo tendencialmente masculino, e tendencialmente masculino no sentido das lideranças também, não é? Porque em termos de liderança nas promotoras e não sei o quê, eu acho que tivemos de esperar muito para termos, por exemplo, uma mulher como a Roberta Medina a ser a cara de um festival grande como o Rock in Rio.
Uhum.
Como é que foi essa experiência de entrar no mundo? Foi difícil tu bateres o pé e provares...
Eu estou não, aqui, independentemente nunca precisei de bater o pé.
Independentemente de ser mulher ou não, eu estou aqui a fazer o meu trabalho e nunca sentiste que tiveste de te impor de uma maneira diferente?
Não. Não, se me dás a oportunidade, até devo dizer-te que, apesar de, e também eu disse recentemente noutro momento em que estive a conversar, apesar de não ter tido modelos masculinos, e isso foi femininos, perdão, isso foi algo que eu achei que me fazia falta, a mim e às mulheres neste meio,
uhum.
Porque há necessariamente formas diferentes de estar. Isto é um bocadinho como quando estás a crescer na tua família e se tiveres vários tipos de modelos e mesmo dentro do masculino e o feminino, uhum, se forem, uhum, diferentes, uma avó é necessariamente diferente de uma mãe, uma tia, uma irmã, essa diversidade havia pouco ou nada nos cargos de liderança na música, na indústria da música ao vivo. E isso fez falta, objetivamente fez falta, mas, e para ser inteiramente justa, nunca sofri pelo facto de ser mulher e, pelo contrário, os homens com quem trabalhei, e foram vários, o Ricardo Casimiro, o Álvaro Covões, o Luís Montes, o Vasco Sacramento, o Artur Peixoto, o Paulo Ventura, trabalho agora com o Diogo Marques ou com a administração da Lassitur, nunca nenhum destes homens com quem eu trabalhei me secundarizou, muito pelo contrário, aliás, eu sou muito fruto, a minha vida profissional é muito fruto das oportunidades que me foram dadas por todos estes homens.
Uhum,
uhum. E estaria a ser injusta se não o dissesse, uhum. Com certeza que sim,
claro.
Com certeza que sim, e foi muito bom trabalhar com eles,
uhum,
mesmo quando não foi, uhum. porque estamos sempre a aprender. Agora, nunca em nenhum momento nenhum destes homens me secundarizou. Agora, há uma coisa importante também para mim, que é eu tive que me esforçar muito, e muitos de nós tivemos que nos esforçar muito, porque começámos numa altura em que aprendíamos um bocadinho
on the
a trabalhar,
go, é?
Percebes? É? E creio que hoje em dia quem entra na indústria da música ao vivo já beneficia,
claro, claro,
de um conhecimento vasto,
claro,
que nós, que já cá andamos há algum tempo e já somos muitos e muitas, porque, uhum, agora há muitas mulheres, uhum, felizmente,
uhum, foram recolhendo e que foram passando, não é? Também,
sim, e agora, por exemplo, aquilo que aconteceu comigo nos Red Hot, que é ter ali pouca mentoria, uhum, por falta de disponibilidade, não é que,
claro,
não quisessem,
claro,
mas,
claro.
Tu, por exemplo, no Mel Calorama vamos ter quase 30 estudantes da ETIC. Connosco,
uhum,
no terreno a aprender,
uhum,
percebes?
Sim, sim, sim.
E isto é fantástico, porque é assim, lá está, voltamos à questão da formação, não é?
Claro.
Isto começa de muito cedo.
E quais é que, falando em muito cedo, quais é que são as primeiras recordações musicais que tu tens?
Algumas, eu não sei se são recordações ou se eu as criei fruto do que me foi contado.
Sim, sim, sim.
Os meus pais iam muitos espetáculos e quer fossem, quer não fossem, na altura as pessoas encontravam-se no dramático.
Uhum.
Eu lembro-me, por exemplo, da minha mãe me dizer, e isso eu já não sei se é uma recordação ou se criei essa
exato.
Memória porque ela me disse, eu acho que foi nos Clash. Às tantas houve, a polícia começou a bater nas pessoas e a dispersar, e eu resolvi largar a mão da minha mãe e desatar a correr. E foi um pânico geral, lá estava, parece que eu fazia isto muitas vezes.
Okay.
E lá estava tudo atrás da Andréia, onde é que foi parar a Andréia, onde é que foi parar a Andréia? Bom, sobrevivi, estou aqui, mas uhum. Há recordações deste género que eu acho que criei a partir de memória. Depois tenho muitas recordações, em concreto de discos, de festas. O meu pai e o meu padrasto tocam e lembro de tocarem entre percussão e guitarra e flauta.
Uhum.
Tocava-se muito e os amigos também tocavam, portanto festaria, festa brava com gente a cantar, a dançar. A música faz parte da minha vida desde sempre, por via da minha família.
Sim. Desses discos que estavas aí a falar, qual é que é aquele que está assim no lugar mais de destaque na tua coleção de discos? Tu colecionas discos ou és daquelas pessoas que tipo, sei lá, não liga muito ao objeto físico?
Sim, eu desmaterializei facilmente os discos, não tive nenhum problema em adaptar-me a isso. Okay. O que eu nunca desmaterializarei é o ao vivo,
pois,
nunca.
Pois. Mas há algum disco que
há
te ocupa assim?
Vou quatro. Ter que ir, são os quatro do Zeppelin.
Os quatro do Zeppelin?
Sim, esquece, okay. Não, tenho uma... Eu acho que a única vez que fiquei seriamente perturbada, ter conhecido um artista foi Sir Robert Plant.
Ok.
Naquele dia olhei para o Robert Plant, não consigo crer que era um concerto na Ala Magna, e olhei para o Robert Plant e pensei, ok. Além de que ele é um senhor de verdade, educadíssimo, no seu sotaque inglês, amoroso, e eu pensei, caramba, eu não ligo nenhuma a esta coisa de conhecer os artistas. Mas aqui soube-me bem, é o Robert Plant.
Mas foi aquela sensação de starstruck, de não conseguir dizer uma palavra?
Não,
ou
conversei tranquilamente, okay. Mas pensei, se tu soubesses os anos de vida que eu já te ouvi. Isso não interessa nada, não é? Para mim foi só muito uma felicidade, porque... Sim, os quatro dos Zeppelin é o melhor que eu tenho para te dizer.
Ok. Terminando esta secção do posto emissor da nossa conversa, a minha última pergunta. Tu obviamente acompanhaste muitas mudanças na indústria musical portuguesa, e eu sei que quando nós estamos tão envolvidos numa coisa é muito, se calhar às vezes até é difícil olharmos para ela com alguma distância, com algum foco fora de fora, mas quais é que são para ti as principais mudanças quando tu pensas na indústria musical que encontraste quando começaste a trabalhar nela e aquilo que ela é hoje? E eu, quando falo em mudanças, obviamente não falo só, obviamente que há de ter havido e houve-se, é óbvio, muitas coisas que mudaram para muito melhor, mas se calhar houve outras coisas que se perderam pelo caminho também, não é? Quais é que são essas principais mudanças que tu observas no espaço disto? Quer dizer, começaste em 99, portanto são 20 e quase 25 anos, não é?
Uhum.
Quais é que são estas as mudanças que achas que são mais estruturais na indústria da música ao vivo em Portugal?
Desde logo, uma delas tem a ver com a tua profissão.
É.
Essa é talvez a que me custa mais, e desde sempre que tenho, assistindo à ascensão, por exemplo, há pouco falava da inteligência artificial, eu senti exatamente isso quando comecei a perceber o que se estava a passar com as redes sociais.
Uhum.
Nós temos que ter o cuidado... Dentro das evoluções da realidade, temos que ter o cuidado de não deitar fora o bebé com a água da banheira.
Uhum.
E portanto, as redes sociais são mais uma vertente, se quiseres, da comunicação, mas que não se deve substituir à imprensa, porque a imprensa está intimamente ligada a algo que não é coisa pouca, que é a democracia.
Uhum.
Portanto, falando da música e da imprensa musical, diria que a democracia aí não está em perigo, não é essa a questão.
Uhum.
Mas há um papel de curadoria, e sobretudo no mundo neste momento, falávamos há pouco de mais de 100 mil canções a serem colocadas online por dia. Não é humanamente possível ouvi-las todas, como é evidente, E o papel de curador de um jornalista musical continua a ser, parece-me a mim, não só importante, como mais relevante do que nunca.
Uhum.
E, portanto, essa parte do que se está a passar a nível de, em relação a quando começámos, preocupa-me. Preocupa-me porque a tecnologia, e tendo sido a pandemia um acelerador tecnológico terrível, o que faz é que está sempre à frente. Os legisladores não conseguem acompanhar,
uhum,
as empresas não conseguem acompanhar, na realidade ninguém consegue acompanhar. E em particular, por exemplo, no jornalismo musical, é muito difícil tu conseguires acompanhar o que se está a passar. Por exemplo, na rádio tens algo interessante, que é a rádio está, e vocês também no jornalismo musical escrito, estão a utilizar as plataformas como meio de criar novos públicos,
uhum,
ou de criar novas formas de relação com os vossos leitores. No caso, no caso das rádios, com os seus ouvintes. Mas também há algo interessante que está a acontecer neste momento. Eu no outro dia, segundo percebi, estás a ter uma diminuição do consumo de playlists no streaming por oposição a mais procura pela curadoria. Lá está.
Okay.
As pessoas precisam disso,
uhum,
percebes? E, portanto, se tens a figura do jornalista musical como um conhecedor, como um curador, como muitas vezes uma enciclopédia musical, vamos acarinhá-la e vamos mantê-la no seu devido lugar e estimular o aparecimento de mais. Porque depois o que me preocupa é, a seguir, já não vai haver, se calhar, tanta gente a querer ir estudar jornalismo.
Uhum.
Isso preocupa-me. Porque aí sim voltamos à questão do jornalismo, que é um termómetro da democracia, não é?
Uhum.
Bom, portanto, isso preocupa-me, e preocupa-me do ponto de vista social e político como um todo, e muito fora da música. Na música é isto, é a capacidade de adaptação à permanente evolução tecnológica, e neste momento a ameaça da inteligência artificial, e disse-o há pouco, é real, a todos os níveis da sociedade, e a música não fica de fora. E como te dizia também há pouco, aquela teoria de que a música é um tubo de ensaio,
uhum, uhum,
tecnológico para tantas coisas que depois acontecem.
Uhum.
E portanto, se não tivermos aqui algum cuidado, eu lembro no episódio do Black Mirror que tinha a Miley Cyrus muito grande numa,
uhum,
sala,
uhum,
a tocar, a atuar. Isso é uma realidade que um dia poderá acontecer, e essa sim poderá vir a ameaçar eventualmente
a
música ao vivo. Uhum. Por enquanto, ainda não há nada tão bom como assistir a um espetáculo ao vivo.
Nem, portanto, quer dizer, na verdade, ia dizer nem os hologramas do ABBA, mas na verdade aquilo também é ao vivo, não é? De certa forma, porque eles têm uma banda a tocar ao vivo, apesar de eles estarem ali em formato,
sim,
holograma.
Há uma coisa que é preciso não esquecer, Mário, que é o ao vivo, tu não estás sozinho a ver o espetáculo, uhum, seca, a ver um espetáculo sentado no sofá sozinho.
Sim, 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 sim.
Percebes? Portanto, o público faz parte da experiência do ao vivo. E o público com que tu vais, os teus amigos, a tua família, uhum, fazem parte dessa experiência.
Claro.
Portanto, enquanto isso não for substituído, dificilmente a música ao vivo estará ameaçada enquanto experiência. Portanto, o que é que me preocupa? Na música ao vivo, já partilhei contigo há pouco aquilo que são as preocupações da indústria. Na experiência, nada. Porque não há nada que seja
supere.
Que supere. Daqui a uma semana vamos estar no Mel Calorama a cantar a plenos pulmões, a dançar. Bom, eu provavelmente
tentar,
não é?
Mas tu vais tentar.
Mas muito feliz de ver as pessoas a fazê-lo.
No segmento do Posto Emissor dedicado aos assuntos que marcam a semana, falo-vos do Festival CA Vilar de Mouros, que arrancou esta quarta-feira com concertos de Limp Bizkit, Chutes e Pontapés e Enter Shikari. Na reportagem da atuação de Fred Durst e companhia, que poderão ler no site da Blitz, o jornalista André Manuel Correia garante que o New Metal não está morto e continua emocionalmente necessário. Os Limp Bizkit protagonizaram um concerto eletrizante, capaz de manter o público sempre ligado à corrente com um alinhamento de alta voltagem, que passou por canções como My Generation, Rolling ou Nuki. Até ao próximo sábado, o Festival Minhoto, o mais antigo do país, contará com atuações de nomes bem conhecidos do público português, casos dos Prodigy, que na semana que vem descem até Lisboa para atuar no Melcalorama, os Within Temptation ou os James. A defender as cores nacionais estarão também em palco os Bizarra Locomotiva e os Ornatos Violeta. Para acompanhar as reportagens, basta estar atento ao site da Blitz. Andreia, tu asseguraste a comunicação do Vilar de Mouros durante alguns anos, e diria eu até que nos anos mais difíceis, não é? Anos de pandemia, em que não aconteceu, tu estavas ali.
Eu fiz a comunicação, desculpa interromper-te.
Sim.
Eu participei na comunicação do Vilar de Mouros no ano passado, portanto já estávamos em pós-pandemia, uhum. E depois fiz Vilar de Mouros muitos anos enquanto trabalhei com a música no coração.
Ok.
Depois tive um longo período sem voltar a Vilar de Mouros, uhum. Até o ano passado.
Qual é que é a tua ligação com o festival, tendo em conta esse trabalho anterior e agora, sim, mais recentemente? Qual é que é o lugar que ele ocupa para ti, tendo em conta que também que é o pai dos festivais portugueses?
Sim, um lugar de absoluto destaque, no sentido em que os primeiros festivais a que fui em Portugal foram, porque estive num festival na Costa do Marfim, curiosamente,
okay,
com Sting, Bruce Springsteen, okay, Tracy Chapman. Foi um acontecimento, como podes imaginar, okay, não é?
Lembras-te do nome desse festival?
Não me lembro do festival, mas lembro que era organizado uma organização pela defesa dos direitos humanos, e agora falta-me o nome, okay. Não aconteceu só na Costa do Marfim,
okay,
mas foi um estádio cheio, uma coisa, como te digo, foi extraordinário. No estádio dos Elefantes, que são a equipa de futebol, a Seleção Nacional de Futebol. Depois deste pequeno interlúdio,
Vilar de Mouros.
Vilar de Mouros. O primeiro Superbox Super Rock, com Morphine, Ian Gods, Faith No More, se não estou em erro. E o primeiro Vilar de Mouros a que fui, já da nova era, creio que em 96 será. Lembro de ver os The Weasel no palco secundário.
Ok.
Francamente foram experiências. Lá está o que eu te dizia, ter esta vivência de público, uhum, antes de, uhum, trabalhar depois. No meio, ter esta experiência de público é fenomenal, e ver aquilo que era Vilar de Mouros nessas suas edições ainda mais com menos meios, não é? Uhum. E depois ver o festival a crescer e aquilo em que ele se transformou hoje, vejo com grande alegria que continua, que é um, creio que é o festival mais, creio não, sei, aliás, uhum, trabalhei a comunicação do Vilar de Mouros, é o festival mais antigo da Península Ibérica, uhum, portanto é o pai dos festivais em Portugal, mas de alguma forma
também
da Península Ibérica, se quisermos. E quero muito que Vilar de Mouros se mantenha por muitos e bons anos.
Where you at? Where you been? Tá bater saudade. Do novo hino, onde é que tens andado? Eu tô na minha, eles querem novidade. Toma ligar. Where you at? Where you been?
O luso-angolano Slow J prepara-se para editar o novo álbum Afrofado, ainda este ano, e em conversa com a Blitz, nos bastidores do Festival Mel Sudoeste, falou sobre a forma como quis explorar a relação entre Portugal e Angola num conjunto de canções que diz funcionarem como uma ode à sua geração. Portugal foi pelo mundo, mas depois o mundo voltou para dentro de Portugal, gerando esta cultura que eu acho linda e única e à qual ainda damos pouco valor, disse-nos o músico. Gostava que este álbum fôssemos nós a celebrar, a gostar de nós próprios e a celebrar isso mesmo. Numa entrevista que pode ser lida na íntegra no site da Blitz, Slow J fala ainda sobre o regresso aos palcos depois de uma pausa prolongada e do concerto de apresentação de Afrofado, que está marcado para a Altice Arena em Lisboa no dia 8 de março de 2024. Também no site da Blitz poderá ler ou reler as reportagens dos principais concertos da edição deste ano do Festival Vodafone Paredes de Coura, que terminou no passado sábado com um concerto de Lorde. Se a neozelandesa não poupou nos elogios a Portugal, assumindo que o primeiro concerto que deu no nosso país a mudou por completo, os Sleaford Mods ofereceram uma atuação desconcertante, Jessie Ware mostrou em 50 minutos como ser uma diva acessível e cintilante, os Yola Tengo mostraram um intenso fogo que não envelhece e os Walkman apresentaram as suas canções para uivar à lua. O terceiro dia do Festival Minhoto ficou marcado por um dilúvio que criou o cenário para a tempestade perfeita da rapper britânica Little Sims. Além dos textos assinados por Lia Pereira e Luís Guerra, que aqui citei, poderá também recordar as imagens dos concertos, do campismo e dos festivaleiros à chuva, nas fotogalerias compiladas por Rita Carmo. tu obviamente já fizeste a comunicação de paredes de cor, de Vodafone paredes de cor durante uns anos. Do que é que tu tens mais saudades de cor? Toda a gente fala da questão do coraíso. É uma coisa na qual tu te revês nesse paraíso, nesse oásis do Festival Paredes de Cor?
Sim, acho que é um lado muito especial no coração de todos nós para Paredes de Cor, não é?
Exato.
É, há uma envolvente por parte de toda a vila e das pessoas que ali vivem, ou de quem, não vivendo, é de Paredes de Cor ou tem familiares. Há uma ligação. Eu não tenho uma terra, sou assim meio
nómada.
Sempre fui, por causa do trabalho dos meus pais, andamos um bocadinho a viver mesmo em Portugal em sítios diferentes. E então, quando vejo esta ligação das pessoas a um sítio, e uma ligação familiar e já de várias gerações, vejo sempre com muito carinho algo que me imagina ter e que não tenho. E isso é muito vincado em Paredes de Coura, e eu acho isso maravilhoso. E então, sempre que estou em Paredes de Coura, e agora já não estou há algum tempo, com grande infelicidade minha, mas sempre que vou a Paredes de Coura, sinto essa ligação que eles passam a toda a gente, esse acolhimento, é caloroso. Por exemplo, neste momento em Lisboa estás com uma cidade um bocadinho mais descaracterizada, porque por um lado é positivo esta diversidade, esta Babel, por outro lado aquela coisa mais nossa lisboeta está a perder-se, não é?
O bairrismo perde-se um pouco também, não é?
É, e algumas características mais dos portugueses em geral, e depois outras especificidades dos lisboetas, e sinto que isso está a perder, estamos a dispersar naturalmente, não há outra forma, dado os custos das rendas, mas quando vais a outros sítios, e Coura, por exemplo, tem isso, tens essa personalidade. Quer dizer, se nós queríamos, por exemplo, um festival como o Mel Calorama, e estamos preocupados com o seu posicionamento, a sua sustentabilidade.
Paredes de Coura não precisa de fazer
isso. Paredes de Coura tem essa ginga, essa. Percebes? E espero que nunca a perca.
E portanto, um dos concertos que tu guardas com mais é o dos Arcade Fire em 2000. E...
Sim, e os The Knife, e tu provavelmente também, porque eu sei que nós partilhamos essa paixão. The Knife, a expectativa foi grande.
Fica com muita pena de ter visto Fever Ray agora na edição deste ano, não é?
Eu vi no BBK, em Bilbao, no Festival da Last Tour, e fui lá para a frente do palco. E adorei.
Acho muito bem, não quer saber. A época de festivais continua a todo o vapor e é nesse sentido que vos deixo as habituais sugestões de espetáculos a que poderão assistir nos próximos dias. O CA Vilar de Mouros, como disse há pouco, arrancou ontem no Minho e continua esta quinta-feira, 24 de agosto, com concertos de Prodigy, The Bloody Beetroots ou Millen Collin. Dia 25 de agosto recebe os Within Temptation, Pendulum, Apocalíptica e Bizarra Locomotiva, e termina no dia 26 de agosto com James, Ornatos Violeta, Guano Apes e Peaches. O Festival do Crato arranca esta quinta com atuações dos 4:30 e Gora Bregovic, recebendo até sábado espetáculos de Linda Martini, Tudor Cinema Club, Ana Moura, Pedro Mafama e Editors, entre outros. Também esta quinta começa em Leiria o Festival Extra Muralhas, que ao longo de 3 dias e em vários locais da cidade acolhe concertos dos Young Gods, Das Itch, Dietz ou Duct Tape. A 25 de agosto, Pedro Abrunhosa atua no recinto das Festas de Pias, em Serpa. O Mel Calorama arranca a 31 de agosto e prolonga-se até 2 de setembro, tendo no cartaz nomes como Blur, Prodigy, EAAS, Florence and the Machine, Aphex Twin, Capitão Fausto, Arcade Fire, Siaxi ou Dino de Santiago. O cartaz completo, bem como todos os horários, pode ser consultado no site da Blitz. Dripping with rain. E chegamos ao final de mais um Posto Emissor. Agradeço novamente à Andreia Kriener por ter aceitado o nosso convite.
Obrigada, Mário.
Os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Rui Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de Salomé Rita. Terminamos, como habitualmente, com uma curta leitura da nossa convidada. Estás recordada deste...
Estou.
O que é que nos trazes hoje?
Olha, trago-te assim sem grandes dramatismos, pelo contrário, em jeito de celebração. Uma pessoa e um músico de que nós todos gostávamos muito no meio, que é o Elísio Donas. Eu gostava muito do Elísio. Ele não é conhecido por escrever e não é por causa disso que o trago. Conhecido por compor, por fazer arranjos, por ser um músico extraordinário, e deixou-nos cedo demais. Eu gostava muito do Elísio, os Ornatos, inclusive trabalhei com eles no seu regresso. É dos momentos mais emocionais para mim. Foi quando eles voltaram aos palcos e fui convidada a trabalhar com eles na parte de comunicação, e foi uma experiência maravilhosa, mesmo muito bom. Fiquei muito triste, como todos nós. Temos que nos despedir do Lau, mas ele teve uma vida rica e bonita, e deixou-nos coisas bonitas. O que eu trago é um último tema que ele na altura até partilhou comigo, que é uma versão desconstruída do Dear Prudence dos Beatles. O Lau andava nesta altura com um projeto que era um gato morto e andava aqui a fazer algumas músicas, e então lembrei-me, nós fazíamos anos no mesmo dia.
Ok.
Ele está quase, aliás, estamos quase. Mas acima de tudo é uma homenagem à música, porque isto junta aqui, junta Beatles, e junta um artista português, e é isto, e é esta dissonância da desconstrução e da lata de desconstruir um tema dos Beatles que eu adoro, porque não há nada que seja sagrado. Por isso, trago só Dear Prudence, let me see your smile. Dear Prudence, like a little child, the clouds will be a daisy chain, so let me see you smile again. Dear Prudence, won't you let me see you smile?
Obrigado, Andreia.
Obrigada, eu.